nossa primeira convidada do programa, coordenadora do Comitê de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Ana Moretti, bom dia.
Oi, bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom Giane. Dia.
Tem muitas perguntas, eu estou tentando uni-las aqui, sobre o domingo, a justificativa. Tem gente hospitalizada dizendo não vou poder votar porque estou numa situação ruim de saúde, ou acompanhando alguém em uma situação de saúde, pessoas querendo saber se podem fazer isso pelo e-título, se tem que ser presencial, se no e-título não tem foto, se pode mesmo assim justificar no e-título. Então vamos começar por isso, quem não estiver no seu domicílio eleitoral no domingo, quais são as opções?
Bom, no domingo, as opções, e acredito que a principal delas deve ser o e-título realmente. Por quê? Porque ele já faz a geolocalização de onde a pessoa está, né, sabendo que ela não está no seu domicílio eleitoral. Então, ela entra, tem lá o serviço justificativa, o e-título já vai verificar que ela não está no seu domicílio, ela vai clicar no botão de justificativa. Tendo foto ou não tendo foto, independente dela ter feito a biometria, ela consegue justificar pelo e-título. A outra opção é ir em alguma das sessões eleitorais do município onde ela estiver e fazer presencialmente. O importante destacar, Andressa, é que quem justificar no domingo, seja no local de votação ou seja pelo e-título, não precisa de qualquer comprovação de que estava afastado do seu domicílio eleitoral, porque essas duas ferramentas por si só já fazem essa verificação, né? A pessoa que deixar para justificar no prazo de 60 dias, que também é possível, então a partir da segunda-feira, ela já tem que ter o cuidado de portar algum comprovante, alguma documentação que para ser enviada para a Justiça Eleitoral também pelo e-título ou por meio do nosso sistema de justificativa, mas aí sim comprovando que ela não estava no município eleitoral no dia da votação.
Tem alguns ouvintes ainda questionando, não tem o e-título. Dá para baixar até sábado, né, Ana?
Sim, até sábado consegue baixar o e-título, sim.
Ana, tu disseste que tem a geolocalização, né? Não precisa, mas se a pessoa estiver no seu domicílio eleitoral, mas não pode votar porque está hospitalizada, por exemplo. Então, como é que ela faz?
Bom, essa pessoa, porque não é possível fazer a justificativa se tu está no teu próprio município, Rosane. Então, para essa pessoa, resta o prazo de 60 dias, né? Até o dia 2 de dezembro. Em relação ao primeiro turno e em relação ao segundo turno, esse prazo está estendido um pouquinho, vai até o dia 9 de janeiro. Ela, então, pode encaminhar a documentação comprovando que ela estava hospitalizada ou pelo e-título ou pelo sistema de justificativa ou mesmo comparecendo a um cartório eleitoral.
O ouvinte Bruno pergunta sobre o voto em trânsito. Pode votar tanto para governador quanto para presidente, deputado, senador em trânsito?
Se ele é eleitor do Rio Grande do Sul e tão somente pediu para votar em trânsito em outro município do estado, ele vota para todos os cargos. Agora, se ele é eleitor de outro estado e pediu o voto em trânsito para o Rio Grande do Sul, ele vota somente para presidente da República.
Tem um pessoal aqui com lembranças ruins de 2020 com o e-título, que a gente sabe que travou bastante, né, que teve problemas no dia da eleição. Se, porventura, não funcionar no domingo, dá para justificar depois do horário ou precisa ir até uma sessão eleitoral?
Não, o horário da justificativa é o horário da eleição, né? Então, a pessoa preferencialmente vá a um local de votação para garantir que a sua justificativa vai ser processada.
Quem estiver no exterior consegue baixar e utilizar o e-título também no domingo? A pergunta do Rubens.
Sim, consegue sim, Rubens. Você pode utilizar estando no exterior.
Documentação. Muita gente dizendo, meu e-título já tem foto. Bom, nesse caso, pode levar o e-título ali, tá tudo ali, não precisa outro documento. Quem não
Exatamente.
Tem a foto no e-título, que documento pode levar? Tem ouvinte perguntando aqui, pode ser CNH digital, o que precisa ser? Tem que ser documento físico?
Não, pode ser a CNH digital, é qualquer documento oficial com foto. A CNH digital, ela é um documento de identificação reconhecido, então ela pode ser utilizada assim, não tem qualquer problema. Qualquer documento com foto. Então, pode ser o passaporte, pode ser o RG, pode ser uma carteira profissional, por exemplo, carteira da OAB, carteira do CREA, né? Alguma dessas de
entidade,
registro,
né?
Procedimento de dados profissionais, desculpa, obrigada. Pode ser o passaporte, pode ser a carteira de trabalho física. O único documento que ele não é apto para identificação pela própria legislação é aquela carteira de trabalho digital. Mas isso é a própria legislação que prevê que ela não é um documento apto para identificação.
O Cardoso, que é o nosso ouvinte de Cachoeirinha, está perguntando como é que coloca foto no e-título?
Tá. Bom, isso é bem importante essa pergunta, Cardoso. Assim, ó, a foto no e-título, ela decorre da coleta biométrica que tu fez na Justiça Eleitoral. Então, quem já fez a coleta biométrica tem a foto no e-título. Mas você sabe, né, nos últimos 2 anos, com a pandemia, a Justiça Eleitoral suspendeu essa coleta biométrica. Então, muitos eleitores, isso é bem importante destacar para não haver nenhuma dúvida, muitos eleitores não vão ter a foto no e-título porque não fizeram a coleta na Justiça Eleitoral, mas podem ser habilitados na urna eleitoral como a digital. Por quê? Porque o TRE fez um convênio, na verdade, o TSE fez nacionalmente e o TRE optou por utilizar os documentos do Instituto de Identificação e do Detran, então a carteira de habilitação de motorista e o quem tem identidade, e importou esses dados para o cadastro de eleitor, para o cadastro eleitoral. Então, essas pessoas que comparecerem no dia da eleição podem pensar, nunca fiz a minha biometria na Justiça Eleitoral, nunca coletei minha digital, e ela estiver lá é por esse motivo. E ela só vai ser incorporada no cadastro eleitoral se essa pessoa for reconhecida pela urna. Então, para ficar bem simples para o eleitor, vamos dizer, eu, Ana, não fiz a minha biometria na Justiça Eleitoral, há poucos dias eu renovei minha carteira de motorista, tenho lá a importação da minha digital. Na urna, eu não tenho a foto no título, na urna ela vai reconhecer a minha digital e passada a eleição, passado o segundo turno, eu vou ter apontado no cadastro eleitoral que a minha digital coletada foi reconhecida pela urna eleitoral. Então, quer dizer, aquela digital me pertence. E aí sim ela vem para o cadastro do eleitor. Numa próxima vez, os dados dela já vão estar todos constando no nosso cadastro e no e-título, consequentemente.
Tem muita coisa aqui ainda sobre documento. Título pode levar o título físico. Na verdade, nem precisa, né? O título é só para se orientar.
Exatamente. O título é desnecessário, mas a gente sabe que tem muita gente apegada ao documento físico, né? Então, para isso,
o obrigatório é o documento com foto, né? Identificação com foto.
Exatamente, obrigatório é o comprovante de identidade.
Perfeito.
Não é o título de eleitor. Mas para quem quiser, no nosso site está disponível a possibilidade de imprimir o título, né? Então, a pessoa que quiser pode entrar no site, no tre-rs.jus.br, e lá na opção de atendimento tem o serviço de impressão do título.
Nossa, tem muita pergunta sobre celular, mas antes, só para complementar essa da migração dos dados, que algumas pessoas não entenderam bem, da migração dos dados de quem renovou a carteira de motorista, pode estar as digitais, mas a foto não vai, porque do seu e-título, a foto, ela tem que passar numa sessão depois da eleição para fazer a foto, ou a foto
não,
é desnecessária?
A foto ela virá também, Rosane.
Ah, ela virá, tá.
Ela virá, como esses dados, eles só são incorporados definitivamente no cadastro eleitoral depois que tiver esse reconhecimento na urna. Por quê? Para não acontecer de ser importada indevidamente uma biometria de uma pessoa por outra. Sistemas, poderia haver uma confusão, né?
Ah, perfeito.
Então, para não acontecer isso, essa importação definitiva, então essa consolidação de dados, ela só acontece depois que houver essa primeira passagem pela urna eletrônica e a confirmação de que aquela digital realmente pertence ao eleitor.
Certo. Então, agora passando para o celular, a gente está com dificuldade de convencer as pessoas a explicar uma coisa tão simples. Porque todas as vezes que falamos aqui contigo, que falamos aqui com o Vobeto do Tribunal Regional Eleitoral, a gente explica. O celular não pode entrar na cabine de votação, mas ali na frente pode. Então, muitas pessoas perguntam, mas se por que recomendam o e-título, vou falar assim porque a gente fala i, porque vem do I do inglês, mas é e-título. Né? Porque eu recomendo o e-título e não pode levar o celular. Então, vamos explicar de novo para as pessoas entenderem.
Tá. Bom, são duas coisas diferentes. Primeiro, eu acho super importante a gente ressaltar que a proibição de levar o celular na cabine de votação, ela existe desde sempre, né? Ela não é uma novidade. Ela realmente tá mais destacada nessa eleição, mas é uma questão que sempre aconteceu. O celular, o e-título, como documento de identificação, ele pode e deve ser levado, porque facilita para o eleitor, ele só precisa estar portando o seu documento digital no momento da votação. Junto da mesa da sessão eleitoral, da mesa do mesário, vai ter uma outra mesa que vai estar à vista do eleitor entre a mesa do mesário e a cabine de votação. O eleitor vai deixar o celular ali em cima, vai fazer a sua votação, depois vai pegar o celular e vai sair. Então, ele vai utilizá-lo para se identificar junto aos mesários, vai deixá-lo ali na mesinha, que vai estar à sua vista, é uma mesa que fica visível da cabine de votação, e na saída ele pega o celular. São duas coisas diferentes, uma coisa é a identificação e outra coisa é o não levar para não registrar, porque a gente sabe, na nossa vida cotidiana, faz parecer que é uma besteira, mas em muitos municípios, em muitos locais do país, ainda existe o voto de cabresco, né? Vocês sabem disso. Então, isso é uma segurança para o próprio eleitor, que ele não seja obrigado a comprometer o sigilo do voto dele.
Eu quero, eu quero ressaltar isso, porque é bem mais simples do que algumas pessoas estão complicando essa regra. Essa regra existiu, o celular não pode ser levado para a hora da cabine de votação, não pode estar na mão ali para tirar uma foto, para fazer uma selfie, enfim, para fazer o que for. Então, o celular não entra na cabine de votação. Na parte dos mesários, acontece como sempre aconteceu, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso, porque parece que está mais complicado do que era, é a mesma coisa.
Exatamente,
Diana.
A mesma coisa.
Bom, tem muita informação que circula pelo WhatsApp, né? E tem uma delas que é sobre o voto parcial. E duas pessoas me perguntaram sobre isso essa semana, sobre se votar nulo ou branco em outros cargos anularia a votação para presidente.
Não. Assim, ó, o importante é que o eleitor digite todos os votos dele, seja em candidatos, seja branco ou seja nulo. Então, ele tem que fazer a sequência. Ele tem que digitar alguma coisa para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador e para presidente. Ele não pode interromper e dizer assim, eu votei até senador, não quero votar para governador e para presidente. Isso não é possível, tem que ir até o final da votação. Mas se entre os seus votos ele quiser dá-lo a um candidato, ou quiser anular ou votar em branco, tudo isso será registrado. O que irá para o candidato será registrado, o que irá em branco será registrado e o voto nulo será registrado. Um não compromete o outro.
Rosane, mais dúvidas dos nossos ouvintes? Eu estou olhando que o WhatsApp está cheio de dúvidas ainda sobre os documentos. É de pessoas que já tiveram...
Enquanto vocês estão já vendo as perguntas, deixa eu ressaltar duas questões que eu acho extremamente importantes e relevantes nessa reta final.
Tá.
Primeiro, desde ontem, nós estamos já com o nosso atendimento via WhatsApp. Entrou ontem no ar, tá? Nele é possível o eleitor consultar de forma automática o número do seu título, para quem quiser fazer a justificativa e precisar desse dado, o endereço do seu local de votação, o número da sua sessão eleitoral, então diversas informações direto pelo nosso atendimento via WhatsApp, tá? O número é o 51-2312-2015. Então, ele funciona em conjunto com o SOS Eleitor e também com o Tira Dúvidas Eleitoral do TSE. O eleitor, então, que estiver lá, estou com dúvida, será que esse mesmo é o meu local de votação mesmo? Ele entra ali de forma automática, já recebe a resposta.
Repete o número, por favor, repete o número do WhatsApp, porque as pessoas vão querer anotar.
Tá, é 51-2312-2015.
Certo.
Tá, essa informação está disponibilizada também na página inicial do nosso site, do TRRS. Bom, além disso, vocês devem ter bastante dúvidas quanto aos locais de votação que sofreram alteração.
Isso,
né?
Porque então, alguns não entraram no e-título, e eu até ia lhe perguntar especificamente, porque temos um caso aqui de uma escola que roubaram a fiação, a escola Presidente Roosevelt, aqui no Menino Deus, roubaram a fiação, a sessão eleitoral foi mudada lá para a Praia de Belas, lá para o Tribunal do Trabalho, e não aparece no e-título das pessoas ainda.
Tá bom. Essa questão específica do presidente Roosevelt, é importante a gente destacar que todas essas sessões elas foram movidas para o foro trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho. Então, é no foro, é no número 1432, e não no prédio do tribunal mesmo, que é na esquina lá da Ipiranga. Tá? É aquele prédio que é mais em direção, como se fosse ao Gigantinho, né? É na perto ali também, são duas quadras, se eu não me engano, de diferença do TRT da Ipiranga, mas é no foro trabalhista. Bom, o que, que acontece com o e-título? Provavelmente essa pessoa ela já tinha baixado o e-título e ele fica como uma imagem congelada, é o teu documento virtual. Para que ele seja atualizado, basta que ela faça um logoff do e-título, ela saia do e-título fazendo o logoff mesmo, não somente fechando o aplicativo, e faça o seu login novamente. Aí as informações vão estar todas atualizadas.
Isso vale para quem... tem vários ouvintes aqui dizendo, eu já fiz a biometria e não aparece lá, já era para estar a foto e não aparece. Sim. Isso vale para todos esses casos?
Vale para todos. É porque ele fica como um documento congelado, né? A fotografia do momento em que a pessoa baixou o aplicativo. Então, basta ela fazer o logoff e se logar novamente, que vai atualizar todos os dados.
Tá, tem algumas perguntas aqui, porque tem um vídeo circulando aí sobre aquele um segundo em que vai ficar na tela para a pessoa confirmar, vai ficar na tela o candidato escolhido para a pessoa confirmar. Tem alguns vídeos com desinformação circulando por aí, eu peço que a senhora explique exatamente o que isso muda para o eleitor.
Na verdade, esse mecanismo foi feito até para que o eleitor ele não seja levado ao engano. Eu sou uma pessoa que digito muito rápido, então eu certamente boto lá o número do meu candidato e confirmo imediatamente, nem espero a foto aparecer. Então, isso foi levantado em todos os testes prévios que foram feitos pelo TSE, que pode sim levar à confusão do eleitor. Ele não tem a imagem da fotografia do seu candidato na cabeça e pode ficar com a incerteza sobre... em quem ele votou. Então, essa foi um mecanismo de segurança que é o tempo para que a foto possa aparecer, né? Então, o eleitor digita, aquele um segundo é para que a foto do candidato apareça e aí ele consegue clicar no confirma. Ou seja, o voto nulo, ou seja, o voto branco, é que a pré-informação apareça. É uma questão de segurança para o próprio eleitor, que, como eu, é muito rapidinho no digitar, né?
Tá. Tem muita gente chegando agora e querendo saber se pode votar em trânsito no fim de semana, que não fez aquele cadastro que era para ter sido feito até agosto.
Infelizmente, não, porque aquele prazo até o dia 18 de agosto é o prazo necessário para que sejam geradas as informações tanto nos cadernos de votação quanto também incluídas na urna, né? Porque o eleitor ele só vota na sessão em que ele estiver cadastrado, ele não tem como votar em outra sessão. E para que o nome dele conste na urna, é necessário um tempo todo de preparação da Justiça Eleitoral. Então, quem não conseguiu fazer até o dia 18 de agosto, infelizmente, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, resta justificar o voto.
Vamos repetir a ordem de votação e lembrar outra coisa importante, que é o voto em legenda, porque muitas pessoas não lembram a ordem da votação, começam votando como se fosse direto para presidente e ali o voto é de deputado estadual. Se ela confirmar, vai aparecer voto na legenda, né? Porque digitou só dois números e o deputado estadual é 5. Então, repete, por favor, a ordem de votação e como funciona o voto na legenda.
Tá. Bom, a ordem de votação é primeiro deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente. O voto na legenda é quando a pessoa escolhe o partido e não necessariamente um candidato, né? Então, ele vai votar, vai dar o seu voto para aquele partido. Para tanto, ele digita dois números e isso é possível, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Nos outros cargos, ele tem que digitar o número completo, né? Ele vota na pessoa e não no partido.
Ok, ainda temos muitas mensagens chegando aqui. Já aviso os nossos ouvintes que essa entrevista fica disponível depois do programa no Spotify. É só escrever Gaúcha Atualidade, que amanhã nós vamos visitar o TRE, viu, Ana? Então, falaremos mais sobre eleições. Muito obrigada.
E aí, só por fim, deixar bem claro para o leitor que todas as informações que ele buscar, ele pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Então, tanto o WhatsApp, o número 148, e todas essas informações que eu falei, elas também estão disponíveis na nossa página da internet. Então, novamente, dando o endereço www.tre-rs.jus.br. Tem, as pessoas estão em dúvida com relação ao seu local de votação, isso só por último, bem rapidinho, que na verdade foram poucos os locais que foram mudados. Num universo de mais de 27 mil sessões que nós temos no estado, foram 682 que foram que tiveram necessidade de ser alteradas. Essa listagem, ela também está no nosso site, e no serviço do WhatsApp e do 148 também é possível obter informação. Então, as pessoas não se desloquem antes de ver. De qualquer maneira, na frente dos locais em que sofreram alteração, haverá um aviso de que o novo endereço é tal. Todos os locais são próximos àqueles que não puderam ser utilizados, mas na sua grande maioria, esmagadora, as pessoas continuarão votando no mesmo local da eleição de 2020.
Ana Moretti, coordenadora do Comitê de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e também aqui do Gaúcha Atualidade. Obrigada, Ana. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia para vocês também.